Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, dia 9 de dezembro de 2021, falaremos sobre o mercado de saúde. A gente vai falar sobre o mercado de alimentos veganos, Intermédica, índice de sinistralidade, também falaremos da aquisição da Amparo Saúde pelo Grupo Sabin. Em varejo e e-commerce, comentaremos sobre a recuperação do e-commerce agora no final desse ano, o mercado de vinhos e a Evino e também estratégia de logística da Amazon. Por fim, o bloco de tecnologia. A gente vai falar também da Amazon, só que no AWS, né, nos servidores, Instagram e saúde mental. Falaremos sobre metaverso e também a tecnologia nos pequenos e médios negócios, né? Antes de começar a apresentar o pessoal aqui, né, só para comentar que eu estou usando aqui a camiseta da nossa parceira Insider Store, né? E eles estão agora no final de ano, né, dando aquele gás no e-commerce, igual a gente vai comentar daqui a pouco, né? E eu gosto muito da camiseta deles, a Performance T-shirt, que é feita para esportes, hein, pessoal? Eu não sou um grande esportista, mas de vez em quando eu mexo esqueleto, né? E o legal é que a camiseta, ela tem uma tecnologia térmica muito interessante, né, de controle térmico, e tem também proteção com raios ultravioleta e também tecnologia anti-odor, né? É bem legal, um produto bem bacana, a gente gosta bastante, né? E claro, você que está ouvindo tem um desconto de 15% em qualquer produto, qualquer volume aí que você coloca lá no carrinho da Insider Store. É só usar o cupom BTC15 e você também pode acessar através do link na descrição. Bom, vamos lá agora então, apresentando o pessoal que vai me acompanhar no episódio de hoje. Estou aqui com nossa instrutora de marketing e estratégia da BTC, Mayara Rocon. Fala, Má, tudo bem? E bem-vinda de volta.
Ah, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês mais uma semana, não vou nem falar os nomes aqui para não estragar a surpresa, mas temos convidado especial aí, mas vamos lá, vamos para as notícias.
Pois é, bastante coisa, e para ajudar a gente essa semana, trouxemos de volta aqui com muitos pedidos, né, nosso instrutor de negociação, meu colega aqui na BTC, Yuri Salomone. Fala, Yuri, bem-vindo de volta.
Opa, obrigado, galera, pelo novo convite, estou de volta. Obrigado aí por todos que pediram para que eu esteja aqui. E sempre que possível eu vou participar aí com os meus colegas de bancada para comentar tudo de novo que surgir no nosso mercado.
Pois é, muito bom. Então vamos começar, pessoal, que tem bastante coisa. Só lembrando para você que está no BTCcast, acompanhando a gente pelo podcast ou no YouTube, para entrar no YouTube e dar suas sugestões lá nos comentários. Tá? Então comenta lá no vídeo, né? E a gente vai dar uma olhada e vai inserir também os temas aqui na pauta, tá bom? Já aproveita e se inscreve no canal e aproveita e dá uma olhada nos cursos que a gente está com inscrições abertas para o ano de 2022. A gente tem vários cursos com inscrições abertas para você aprender a realizar as análises das empresas, estratégia, marketing, comunicação, enfim, tudo aquilo que a gente comenta aqui, você fazer também para a sua empresa, para o seu mercado e melhorar sua performance dentro da área profissional que você está. Bom, vamos lá, pessoal, tem bastante coisa para hoje. Como eu comentei, a gente vai começar aqui no mercado de saúde, né? E, enfim, é meio em paralelo aqui no mercado de saúde, né? Eu peguei uma notícia do Valor Econômico. Horizonte positivo para as alternativas vegetais, né? Eu coloquei no mercado de saúde aqui, viu, Má? Porque o pessoal acaba associando, né, alimentação vegana com saúde. Podemos, então, colocar mais ou menos no mesmo segmento. Mas para aproveitar o tema, né? Vamos lá, o que, que a gente tem de interessante aqui nessa notícia?
Boa, então está muito associado à alimentação, né? Então, a gente trouxe aqui a notícia, ela começa falando sobre a Vegan Business, que é uma empresa brasileira, criou uma plataforma de equity crowdfunding. Aí ela já está com registro na CVM, fez agora uma rodada de investimento e conseguiu levantar nessa rodada seed 1,7 milhão de reais. Ela já está com mais de 1.000 investidores cadastrados na plataforma e a intenção é que ela também ajude ali, né, essas empresas que pretendam juntar algum investimento na plataforma. Então, elas querem também reinvestir nessas empresas e trazer apoio estratégico para os fundadores. E não é à toa, né, que tem novas empresas surgindo nesse mercado, porque a gente cada vez mais vê mais alternativas à proteína animal, né? A gente vê os produtos plant-based, né? E isso não surge só de empresas pequenas, de startups, mas também das empresas grandes, baseadas em proteína animal, lançando linhas vegetarianas ou veganas. O mercado global de alimentos veganos, ele é hoje de hoje assim, né? Esse número é de 2018, mas é o melhor número que a gente tem até agora, de 14 bilhões de dólares. E a previsão é que até 2026 ele cresça ali um pouco mais de 10% ao ano e chegue em 31 bilhões de dólares. Então, para aproveitar esse crescimento, as empresas estão aí investindo, né? Inclusive a Vegan Business. E tem vários fatores que trazem esse aumento de investimento e também aumento da procura, né? Então, primeiro, a gente vê um aumento na obesidade. Então, as pessoas querendo se preocupar um pouco mais com saúde, mudam a alimentação. Tem alguns problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, que também obrigam a pessoa a melhorar a alimentação. Existe uma crescente preocupação com o bem-estar animal. Então, essa consciência com o bem-estar animal faz com que as pessoas procurem produtos de, né, que não tenham origem animal. E também, não que as intolerâncias estejam aumentando, mas hoje a gente tem alguns acompanhamentos melhores e a gente consegue identificar melhor alergias e intolerâncias. Então, são pessoas que acabam procurando alternativas também na alimentação. Juntando tudo isso, a gente tem consumidores mais conscientes, né? Fora isso, mesmo pessoas que a princípio não caem em um desses grupos, às vezes elas estão procurando uma dieta com menos processados, menos conservantes, menos aditivos, e elas acabam indo para alimentações mais equilibradas, com menos alimentos de origem animal, mais alimentos de origem vegetal, né? Eu acho esse mercado super interessante, gosto bastante das opções, eu acho muito legal que hoje tanto intolerantes, alérgicos, vegetarianos e veganos consigam ter mais opções para se alimentar. Se a gente olhar 20 anos atrás, era super difícil de achar. Às vezes você chegava num restaurante e você falava, ah, tem prato vegetariano, a pessoa não entendia direito, né? Então, eu acho muito legal que tenham essas opções. A única coisa que eu acho é que devia ter também um investimento por trás desses alimentos em saudabilidade mesmo. Então, não é porque você está substituindo a origem animal que a sua única preocupação é tirar a origem animal. Então, às vezes a gente pega alguns alimentos vegetarianos, veganos, que tem muito mais conservante, muito mais aditivo do que, às vezes, um alimento de origem animal. Então, quando, né, a gente vai procurar essas opções, a gente também tem que ter uma preocupação com os ingredientes, com a tabela nutricional, né? Então, realmente, procurar opções mais saudáveis. Mas que bom que as opções estão aumentando e que bom que esse mercado tem cada vez mais interessados em investir nele.
Exatamente. Inclusive, fica o lembrete aqui para você que ainda não acompanhou os nossos Papo BTC que a gente gravou aqui e está disponível principalmente no YouTube. O histórico forte está no YouTube. Alguns estão disponíveis no podcast. A gente gravou um papo muito legal com a Júlia, que é diretora de operações da Nautical, tá? Então dá uma olhada lá, ela fala bastante sobre o mercado, né? Inserção e o crescimento da Nautical também nesse mercado, né? Mas dá um overview legal sobre mercado de alimentos veganos. Então, vai lá conferir também, que é bem legal. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, pessoal. A próxima notícia eu peguei também do Valor Econômico, e o título é o seguinte: sinistralidade em 70% no longo prazo é factível, diz presidente da Intermédica. Eu fui dar uma olhadinha, eu gosto bastante desse mercado, a gente já falou bastante sobre o mercado de saúde. E os modelos verticalizados, né? Então, para quem acompanha aqui já faz tempo, conhece bem esse modelo e as diferenças, né, entre modelos verticalizados, modelos horizontalizados, e a gente fala bastante nas aulas da Maiara de estratégia, né, sobre alianças estratégicas, verticalização, enfim, abordamos muito essas estratégias e modelos para poder desenvolver isso dentro das empresas. E aí é o seguinte, né, resumindo um pouco a notícia, né, o Irlau Machado, que é o presidente da Notre Dame Intermédica, ele disse que a empresa está preparada para uma nova onda de Covid, caso venha, né? Eles adquiriram equipamentos, prepararam infraestrutura e também pessoal. O problema seria, claro, um novo pico global, né, que afetasse o fornecimento de insumos. Até citam os números, né? Hoje o grupo está com 53 internados por Covid, né? No momento mais crítico chegou a 2.200 internados. Então, é uma notícia boa aí, né, entre aspas, para o pessoal se acalmar um pouquinho, né? Comenta também na notícia sobre a recente fusão com a Hapvida, né? Diz que uma das preocupações é uma eventual perda de valor de alguma operação na integração. E aqui são aqueles problemas de sinergia que a gente aborda também nas aulas de estratégia, tanto do General Business Program como do Strategy and Finance, né? Mas o título da notícia ele trouxe uma preocupação que a Intermédica tem e que a gente já comentou aqui, que é a sinistralidade. E ele fala que atingir 70% é factível. E por que que ele fala isso? Porque isso, de fato, é muito importante. E a gente descobre isso dando uma olhada nos financials, né? Então, fui lá no resultado do terceiro tri da Intermédica, ainda não saiu do ano, né? Mas já dá para ter uma noção muito boa da importância desse negócio, né? Então, vamos lá. Acumulado dos 9 meses de 2021, a Intermédica teve uma receita líquida de 9,3 bi de reais, né? Isso foi um aumento de 18,5% em relação ao mesmo período de 2020. Ou seja, aumentou bastante a receita. Da onde veio esse aumento? Do número de beneficiários, tá? Que aumentou 17%, chegando a 7,6 milhões de pessoas, né? Isso tem, provavelmente, né? Enfim, eles vão atrás de algumas causas desse aumento, né, o serviço, etc., mas também está relacionado ao ticket médio, né, da empresa. Eles têm um ticket médio de R$ 229 por beneficiário, né, se manteve em relação a 2020, mas é um plano razoavelmente barato se a gente pegar mercados correlacionados, principalmente nos modelos não verticalizados. Então, claro que com crise, né, redução de custo para todo mundo, isso é um grande chamariz. Só que tem um pequeno problema, né? As contas médicas subiram muito, tanto devido à pandemia como aumento no número de procedimentos. E aí a sinistralidade, ela é o cálculo das contas médicas sobre a receita operacional líquida, né? E isso trouxe uma sinistralidade de 80,4% nesse período, contra 67,2%, é uma diferença de 13 pontos percentuais, um pouquinho mais. E aí, o que que aconteceu? Isso se resultou no resultado bruto. A margem bruta ela caiu de 30 para 16%, que é muito representativo e fez com que a Intermédica saísse do positivo para o negativo no lucro líquido, né? Então, de 580 milhões de lucro líquido para 167 milhões de prejuízo líquido. Então, olha só que curioso, né? Com o aumento da receita, um aumento expressivo da receita, manutenção do ticket médio. O resultado foi muito pior, né? Muito devido à questão da sinistralidade, né? Então, mesmo o aumento da receita não foi suficiente, né, para diluir eventuais despesas, etc., porque a sinistralidade realmente afeta bastante o resultado. Por isso, ele coloca que 70% é factível, porque não é só factível como necessário para o modelo de negócio, né? Outros indicadores interessantes que mostram essa importância foi, por exemplo, a alavancagem. Na empresa, em 2020, nesse período, não tinha alavancagem, estava em 0,1, né? Então, ela não tinha relação dívida líquida sobre EBITDA, né? Estava praticamente zero, porque é uma empresa que não tinha dívidas. Agora, é uma empresa que está endividada, a alavancagem está em 2,3, não é nada absurdo, porém, né? Aumentou bastante nesse período. E o fluxo de caixa operacional também sentiu, saiu de uma geração de caixa de quase 1 bilhão para 54 milhões, né? Ainda gera caixa, beleza, porém, né, afetou bastante. Isso mostra de forma bem clara como essas empresas devem controlar a sinistralidade, né? Ou seja, devem fortalecer a parte de prevenção, e aqui também entra numa certa discussão de conflito de interesse, né? Em que a empresa pode, através desse objetivo de redução de sinistralidade, deixar de realizar procedimentos que deveriam ser realizados, né? Isso aqui, enfim, para virar um problema, uma acusação, aí vai muita discussão jurídico, né? Mas é uma discussão que entra em pauta. Mas é importante que a empresa tenha esse controle através de políticas fortes de prevenção junto aos beneficiários, né? Isso é muito, muito importante. Seguindo para a próxima notícia, pessoal, aqui uma aquisição recente, olha só que beleza, Nelfeed. Grupo Sabin compra 100% da Amparo Saúde. Má, conta um pouquinho como é que foi esse movimento.
Vamos lá, então. O Grupo Sabin, ele é especializado em análise clínica. Ele está presente em 12 estados e no Distrito Federal e está com uma previsão de faturamento para esse ano de 1,5 bilhão de reais. eles já têm um braço de inovação ali para começar a atuar em meios digitais também, e tinham lançado em março desse ano o Rita Saúde. E ele traz ali alguns serviços médicos com baixo custo, exatamente para facilitar acesso a pessoas que não têm plano de saúde. Então, por exemplo, teleconsulta, exame de imagem, exame laboratorial, tem até vacina ali no meio. E hoje eles já conseguem atender 77 mil vidas por essa plataforma. Aí eles se interessaram ali pela rede de clínicas a Amparo Saúde, que foi fundada em 2017, tem 11 clínicas de atendimento primário e já tinham um serviço de telemedicina. Então, bem legal aqui, porque eles conseguiram lançar antes da pandemia e aproveitaram o boom da pandemia. Então, antes eles atendiam mais ou menos 45 mil vidas por esse serviço e agora já passaram de 1,5 milhão de vidas. O grupo Sabin já era acionista deles, eles tinham 30% de participação. O movimento foi exatamente ter o controle e ir para 100% da Amparo Saúde. Então, a intenção deles é plugar a Amparo Saúde no Rita Saúde, para poder ter uma presença combinada de físico e digital, oferecer, né, um serviço melhor para o cliente e cada vez mais entender melhor esse cliente. Que é um movimento que a gente vê, comenta bastante aqui no Journal, que as operadoras de saúde e algumas outras empresas dentro de saúde já estão fazendo. Então, é praticamente uma tendência aqui dentro do mercado de saúde você construir ecossistema, marketplace, né, ter essas plataformas que tragam serviços no único ambiente. Fleury está também querendo atacar as pessoas sem plano de saúde, né? Então, o Grupo Sabin aí não quis ficar para trás e fez esse movimento.
Pois é, e também conhecer bastante sobre os pacientes, né, e as pessoas que utilizam as operadoras para fortalecer também a prevenção, né, ligado com aquilo que eu tinha comentado agora há pouco. Bem interessante. Bom, vamos seguir para o próximo bloco, né, de notícias falando sobre varejo e e-commerce. É, então a gente viu que o e-commerce, a gente já comentou no passado, deu uma sofrida aí, né? E aí eu vi essa notícia do Brasil Journal, quero que o Yuri comente com a gente. O e-commerce depois do massacre. Quanto valem Magalu, Via, Americanas? E aí, Yuri, como que tá isso daqui? Eu sei que tem um relatório aí que você deu uma olhada com atenção, compartilha aí com a gente.
Boa, Habib, vamos lá. A gente tem um relatório. Essa é uma notícia do BTG Pactual, uma análise aí dos analistas, sobre um relatório de 43 páginas. Para eu comentar uma notícia, eu prefiro ir na fonte. Fui lá e li durante o meu voo de ontem essas 43 páginas desse relatório. Bom, basicamente é o seguinte: o e-commerce, dentro da venda total do varejo, no período pré-pandêmico, representava cerca de 6% do faturamento total. Hoje, em 2021, esse número chegou a 12%, então praticamente dobrou. E tudo que cresce muito rápido tem a chance de crescer desorganizado. É um pouco do que as empresas de e-commerce têm encontrado no mercado atualmente. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, esse índice inicial pré-pandêmico para o atual cresceu 30%, mas lá é um mercado um pouco mais maduro, as pessoas compram mais e mesmo assim teve um incremento grande aí de 30% no total da venda do varejo. Beleza. A gente tem umas ações do setor de e-commerce que ela tem caído, principalmente agora, a taxa de juros aumentando, a competitividade aumentando entre as empresas, novos players e afins. Houve essa queda de credibilidade nos negócios, o e-commerce vendeu demais na Black Friday, mas como você comentou há uma ou duas semanas atrás, as empresas agora têm que entregar o produto que as pessoas compraram e têm que entregar no prazo que elas acordaram com o site ali, né? Ok, vamos entregar em 5, 10, 20, 5 dias úteis. Eu tenho que saber agora que dia que chega e tem que chegar. E-commerces, por favor, cumpram o que vocês prometeram nesse momento de venda aí expressivo do mercado de varejo. Bom, para melhorar os índices, as empresas têm que prestar um melhor serviço, entregar adequadamente. Uma olhinha rápida aqui do nosso GBP e também do Strategy and Finance, a gente tem um índice, um múltiplo de valuation utilizado atualmente para analisar o mercado de e-commerce, que é o EV sobre GMV, que basicamente é o Enterprise Value, o valor de mercado de uma empresa, sobre o Gross Merchandise Volume, que é o valor total de vendas. Esse índice, ele vai te indicar quanto menor esse índice, menos credibilidade a empresa tem. Ou seja, o valor de mercado dela está baixo ou o volume dela de vendas tá ruim também. Então, o que que eu vou analisar com isso? Eu vou pegar esses múltiplos e vou analisar Americanas, Via, Magalu e Mercado Livre. Veja, AV sobre GMV da Americanas está 0,4, da Via também está 0,4, ou seja, empresas que o mercado não está dando tanta credibilidade. Magalu está 0,8, a gente acompanhou em algumas outras notícias que o valor de mercado da Magalu caiu 40%, então é um número significativo de uma análise trimestral para outra. E o Mercado Livre está com 1,2. Nossa, só o Mercado Livre está com esse índice maior do que 1. Por quê? No passado, o Mercado Livre tem trabalhado há cerca de 4 ou 5 anos na operação logística, nos múltiplos CDs. O Mercado Livre tem mini centros de distribuições espalhados pelas grandes cidades, principalmente nas capitais, para entregar um produto a um período muito curto de tempo no last mile, né? Na última entrega, ali, na última perna de entrega de um e-commerce. Bom, Mercado Livre, Magalu e Americanas têm uma tendência de concentrar para os próximos meses, 80% do mercado. Dessas três, só o Mercado Livre está com esse índice de valuation acima de 1. Então, temos que ter atenção aí quando a gente for fazer os nossos investimentos. A gente sempre faz o disclaimer aqui, não estou falando para investir na empresa A ou B. O que eu estou fazendo é apenas uma análise dos dados disponíveis que todos nós temos acessos aí por meio da internet, né? Não será fácil continuar crescendo como startup, e melhorando margens no mercado tão competitivo. Para você crescer, para você vender mais, você tem que abrir mão de alguma coisa. Muitos desses e-commerces abrem mão da margem. É o que acontece na Black Friday, né? Eu vendo produto muito mais barato, queimo a minha margem para ganhar volume. Só que às vezes o volume não é suficiente para te dar um net income, né? Uma receita líquida adequada de um determinado produto. É isso, Habib.
Pois é, Yuri, vou te falar que o mercado atual também não está muito confiante. A gente entrou em recessão técnica oficialmente, né, no último lançamento do PIB, né, a gente está com altas na taxa de juros. Inclusive ontem, olha só que beleza, a reunião do Copom aumentou de novo a taxa de juros, prometeu mais um aumento para março do ano que vem, né? Então a situação não é simples. Afinal, o e-commerce, varejo como um todo, depende muito do poder de compra da população, tá? Então é bom ficar atento a esse tipo de coisa, né? Mas como o Yuri já comentou, a gente não fica aqui dando pitaco sobre investimentos. Você vai lá e faz sua análise e acompanha também o nosso outro programa aqui no BTC Cast, que é o BTC Money, onde a gente fala bastante sobre mercado financeiro. Bom, vamos seguir falando aqui sobre varejo. Eu queria pegar um mercado específico para a Mayara comentar. Então eu peguei essa notícia do Nelfeed. E o título é: O que esperar do mercado de vinhos no Brasil em 2022? E aí, Mal, o que que a gente pode esperar desse mercado muito saboroso, na minha opinião?
Ótimo, né? Pelo menos aqui acho que a gente está com uma opinião unânime de que é muito bom esse mercado, né? Então vamos lá. Esse mercado, no ano passado, fechou com vendas de quase 20 bilhões de reais. 2021 ele também cresceu, e a intenção ali, né, é que em 2022 ele continue crescendo. Pelo menos a gente está otimista quanto a isso. Então, essa notícia lá atrás, aqui é a opinião, na verdade, de várias empresas que trabalham com vinho. Quem tiver interesse de ler a notícia inteira, né? A gente trouxe aqui, óbvio, alguns highlights. Então, a Evino, que é uma das três maiores importadoras de vinho aqui do Brasil, que agora há pouco comprou a Grand Cru, que a gente comentou aqui no Journal também, né? Ela comentou alguns lançamentos que ela vai trazer para o mercado no ano que vem. Então, um deles é a Bag in Box, que particularmente eu sou super fã, que você tem o vinho numa sacola a vácuo, e aí você, né, e dentro de uma caixa, né? Por isso que falo Bag in Box. E você pode consumir o vinho aos poucos. Então, por exemplo, você em casa pode tomar uma tacinha e não fica preocupado que o resto da garrafa vai estragar de um dia para outro quando você for beber o resto. Ou um restaurante pode servir a taça individual, que eu acho super legal. Às vezes eu vou em restaurante, eu não quero pegar a garrafa inteira, e quando tem a tacinha individual, eu acho muito legal. Então, se isso pegar no Brasil, talvez dê para você consumir o vinho ali em pequenas porções. Outras coisas que eles querem trazer é o vinho em lata, coquetéis feitos com vinho já prontos para beber, vinho zero álcool e também vinho de produções sustentáveis, orgânicas ou até biodinâmicas. Essa notícia também fala da alemã Henkel, que está querendo trazer o espumante Mia em lata para o Brasil. Então, eles estão dispostos a testar alguns lançamentos no Brasil. Esse é um deles. Eles vão seguir investindo no vinho sem álcool, porque eles viram que o espumante deles, zero álcool, subiu as vendas de 12 mil para 80 mil garrafas até o momento em 2020. Ou seja, ainda vai aumentar um pouquinho mais com essa virada de ano. E eles estão vendo que esse movimento zero álcool talvez seja bom para investir aqui. Mas, apesar desse otimismo, dessa previsão de crescimento para 2022, o cenário para o vinho não está tão bom, né? Então, o ponto positivo é que está crescendo, as pessoas estão adotando o hábito. Agora a gente está no movimento de reabertura de restaurante e lojas, né? Até o momento, pelo menos. Mas a gente ainda tem a crise econômica aqui. A gente está com o câmbio super desfavorável e vinho é praticamente tudo importado. Tem a parte de disponibilidade dos containers, então a crise de containers no mundo ainda está acontecendo, né? E de novo, o fato de ser importado. Está com uma quebra de safra também no hemisfério norte, então ali França, Itália, Espanha foram especialmente atingidas por essa quebra de safra. E aí, dependendo da safra do vinho, vai. Desculpa. Os vinhos de safra atual, dependendo de quando ele é comercializado, vai começar a ter uma baixa nos estoques. E aí, pensando em tudo isso, já sofrendo algumas coisas, né? A Henkel mesmo disse que agora na Black Friday o aumento de volume de vendas não foi o que eles estavam esperando, que eles já estão sentindo alguns sinais de recessão econômica e esses outros fatores estão atingindo eles mesmo. Então, olha só, em 2021 eles cresceram mais de 70%. E apesar deles estarem prevendo um crescimento bom em 2022, eles acham que vai ficar ali em 30%, né? Então, infelizmente, né, o mercado está desacelerando, apesar de ainda ter um crescimento muito alto, mas é um bom mercado, ele está em expansão no Brasil, ele com certeza tem muito espaço para crescer, porque quando a gente compara o consumo de vinho aqui no Brasil com o de outros países, tanto vizinho, né, Argentina, Chile, como também países da Europa, por exemplo, o nosso consumo é muito menor, então tem espaço para crescer. E o CEO da Ivino trouxe nessa reportagem uma frase muito boa: não existe ex-bebedor de vinho e não existe ex-cliente online. Então, a partir do momento que você inseriu o vinho ali na sua rotina, que você provou um vinho diferente, você quer conhecer uma uva diferente, você continua consumindo. E a partir do momento que você comprou online, você viu a facilidade disso, a pandemia abriu as portas para muitos consumidores nisso, né? Então, com certeza, esse mercado ainda vai crescer. E o legal também é que esse mercado de vinhos, e principalmente venda online de vinhos, as empresas elas não estão brigando só por share, elas estão investindo bastante no aumento desse mercado. Então, com certeza, a gente vai ver ele crescendo muito.
Pois é, Imá, eu lembrei, né? A gente essa semana participou de um workshop num dos nossos clientes corporativos aqui da BTC, de treinamentos. Inclusive, você que está aí trabalhando numa empresa, quiser trazer treinamentos da BTC, igual às principais empresas de atuação no Brasil, coloca também, manda um recadinho para a gente, seja lá no LinkedIn, ou no YouTube, ou através do nosso e-mail de contato no site, tá? Mas a gente estava lembrando justamente de uma análise sobre os modelos de assinatura dentro do mercado de vinhos, né? Acho que você vai lembrar. E é mais um ponto interessante para a gente analisar dentro desse mercado, além do possível crescimento e do fortalecimento do e-commerce e da logística, que é tema da próxima notícia também. Agora, só um pequeno detalhe: você falou um negócio aqui no meio da sua fala, que foi vinho zero álcool. Eu achei genial esse rebranding do suco de uva, né? Espetacular. Enfim, vamos seguindo, né, pessoal? Próxima notícia do Nelfeed também. Como a Amazon está contornando o cenário de caos na logística global? Então, olha só, Yuri, seguindo aqui o que a Mayara acabou de falar, né? A gente ainda tem problemas com o transporte de contêineres, né, dentro da logística global, fora outros aspectos, tá, dentro de todas as operações entre países e continentes. E aí, a Amazon parece que está fazendo um trabalho legal aqui, então conta um pouquinho.
Vamos lá, né? Não só está fazendo, como realizou no passado e está colhendo os frutos agora, né? Então, tá difícil de encontrar hoje alguma empresa que está passando ilesa por esse colapso aí observado na cadeia global de suprimentos, né? Seja por falta de containers, seja por falta de navios, seja por intempéries, seja por falta de aeronaves, enfim, falta tudo. É o caso dos chips, né? A gente comentou aqui algumas semanas atrás, em outro BTC Journal, analisamos bem essa notícia. Vamos lá. Desde 2015, a Amazon tem uma estratégia em montar uma infraestrutura própria, com navios, com aviões, com containers, com caminhões, todos próprios. Essa estratégia, como eu já disse, está colhendo os frutos agora. E mesmo assim, ela ainda encontra dificuldades. Só para vocês terem uma ideia dos números, em 2019, 46% do transporte das mercadorias que a Amazon vende, comercializa, 46% ela fazia por transporte próprio. Em 2021, esse número aumentou significativamente e chegou a 72%. Esse é o famoso processo que a gente chama de verticalização da cadeia, onde eu vou eliminando os custos, internalizando as operações, tentando otimizá-las, né? Então, tem empresas que terceirizam tudo, tem outras que começam a colocar para dentro, internalizar as coisas, pensando sempre no maior, numa maior lucratividade dos seus negócios, né? Processo de verticalização aí. Bom, eles movimentam hoje cerca de 10 mil containers por mês. Só para vocês terem uma ideia, galera, um container da China para o Brasil custa hoje em torno de 6, 7 mil dólares. Pensa para um brasileiro que o dólar dobrou de um ano para o outro, pensa que esse custo era de 3 mil dólares e ele também dobrou, então dobra uma vez, dobra duas vezes, são 4 vezes mais custos numa operação de container, de trazer um container, por exemplo, da China para o Brasil. Bom, além desse crescimento todo e otimização, aumento de CAPEX, tem aí um controle dos seus ativos, né? Ela se tornou a quinta maior empresa de transporte transpacífico. Ela era um e-commerce, uma plataforma de marketplace, vendia as coisas lá para os clientes e, de repente, entrou no mercado e se tornou simplesmente a quinta maior do mundo. Bom, como nada se cria, tudo se copia, empresas como Walmart, IKEA, Target, entre outras, também começaram a investir, atrasadas nesse caso, no fretamento de navios, em leasing de aeronaves, em leasing para comprar caminhões, tentando crédito mais barato no mercado para internalizar este movimento. A Mobly, o e-commerce de imóveis, que alguns sabem aqui que eu trabalhei por um tempo lá, ela também fez esse processo nos caminhões da empresa, né? Nos VUCs que entregam nas cidades. Internalizou lá em 2019, 2020 teve uma potencializada, eles compraram cerca de 100 caminhões aí no último ano. Tudo isso para otimizar os custos, né? Bom, a estratégia da Amazon aparentemente está se apresentando como boa, ela continua tendo dificuldade, mas está sendo seguida por outras grandes empresas. Boa sorte a todos que estão aplicando os conceitos de estratégia e verticalização em seus negócios, que a gente ensina aqui nos nossos cursos da BTC. Vem aprender com a gente um pouco também.
Muito bom, né? Eu gosto bastante dessa parte de cadeia de suprimentos, também atuei nessa área, enfim. Às vezes dá até saudade do estresse do dia a dia, não, tô brincando, essa saudade não dá, mas tem as partes de análise, né, e de previsão de demanda, e de negociações com fornecedores, isso é bem bacana. Inclusive, se alguém aí atua nessa área, já deixa seu comentário contando um pouquinho da experiência aí no nosso vídeo no YouTube. Bom, vamos seguir, a gente vai mudar de bloco, mas vai manter a empresa, viu, Yuri? A gente vai falar agora sobre tecnologia. Eu peguei uma notícia do Valor Econômico com o seguinte título: serviço de nuvem da Amazon apresenta falha e tira do ar sites e apps. Então, beleza, o Yuri comentou aqui da entrada da Amazon no mercado de logística, né? A gente já conhece e-commerce, mas nem todo mundo está familiarizado com a empresa da Amazon, né, o setor, a unidade de negócio que de fato dá dinheiro, né, que é o AWS, Amazon Web Services. E deu um chabu essa semana, hein, Yuri? O que aconteceu?
Pois é, Habib. Resgatando um pouco de datas, na última terça-feira, 7 de dezembro de 2021, houve uma falha que gerou instabilidade em aplicativos e sites e deixou páginas fora do ar na internet, né? E descobriu-se depois que foi uma falha na AWS. A AWS concentra boa parte do mercado das empresas que... A AWS basicamente é a plataforma de computação na nuvem da Amazon, para os menos instruídos aí sobre internet e tecnologia. Bom, deu uma falha, sites ficaram fora do ar. Quais foram eles? Dentre vários outros, Amazon Prime Video, iFood, Disney Plus, A Mayara, coitada, tentou comprar um iFood lá no almoço, ela teve que fazer o seu famoso item fácil, macarrão ali, porque não conseguiu comprar, o iFood estava fora do ar bem na hora do almoço. Ela ficou um tempo na instabilidade, não tem jeito, né, Mayara? Teve que voltar pro fogão e cozinhar aí sua comida. Bom, a AWS, ela é considerada uma das mais seguras e estáveis plataformas do mundo e concentra boa parte dos clientes. Vale relembrar que esse apagão, que houve um apagão em outubro também, com o sistema da Meta, né, do Face, Insta e WhatsApp, que impactou cerca de 2,7 bilhões de pessoas e a gente ficou cerca de 6 horas sem usar o WhatsApp aqui no Brasil, por exemplo. Eu entrei em paranoia, eu não sabia o que fazer, porque minha vida hoje, eu eliminei o e-mail da minha vida em muitos casos, e uso muito o WhatsApp. E esse apagão comprometeu o meu trabalho. Eu tive que ali baixar outro aplicativo. Teve um grande problema. No caso do iFood, da Disney Plus e da Amazon Prime Video, eles tiveram as ações respectivas deles, mas é um problema quando a gente não tem uma segunda opção ao tratar um determinado problema. Bom, a Amazon, ela domina esse mercado, e esse problema de falha pode comprometer muitos clientes no decorrer do mundo, né, ao redor do mundo. Bom, a gente tem uma técnica de negociação que a gente aprende aqui no curso da GBP, que é o BATNA, né, que é a melhor alternativa para negociar dentro de uma negociação. Então, eu vou para uma negociação, eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho que saber qual é o meu plano B, o que que eu tenho de carta na manga, né? Esse é o famoso BATNA aqui. Com a licença poética da explicação, se você quiser isso mais aprofundado, venha para as nossas aulas. Mas agora, quando esses clientes como o iFood forem negociar com a AWS no ano que vem para contratar esse sistema, eles vão ter de apresentar um bom BATNA, porque nesse jeito consegue reduzir o valor que eles pagam hoje para a Amazon. Lá, Amazon, eu tenho outro fornecedor que me fornece algo que não falha. Se você não me der o desconto, eu não fecho com você. É difícil peitar a Amazon, ela é muito grande e tem muito dinheiro. Mas, se você aí que faz parte das empresas que sofreram com essa falha, pode tentar uma negociação. Você tem a estratégia de comunicação, estratégia de competição, você pode usar algumas dessas técnicas para tentar reduzir o seu custo com a Amazon. Vai ser difícil, mas você pode tentar. Boa sorte para você que vai contratar a AWS para o próximo ano.
Pois é, e de fato, plano B é importantíssimo, bem lembrado aí das nossas aulas, dá até saudade aí das últimas aulas, das turmas aí de 86 até 92 do GBP, que a gente ministrou aí recentemente. Bom, vamos seguir, pessoal, então. Próxima notícia, peguei aqui do valor econômico para introduzir esse tema que o pessoal está falando muito hoje, eu acho que vale a pena a gente trabalhar aqui no BTC Journal. Empresas do setor imobiliário, entre parênteses, digital, pagam milhões de dólares por terrenos no metaverso. Vou ser sincero que a primeira vez que eu li algo nesse sentido, né, que foi na semana passada, eu fiquei assustado, né, bastante assustado. E aí depois eu fui entender um pouco melhor o que que estava acontecendo, né? E esse tema eu já tenho curiosidade sobre ele há algum tempo, né? Mas essa comercialização de terrenos digitais é uma coisa meio nova para mim, né? Mas a gente tem que entender e tentar se adaptar um pouquinho. Então vamos lá, o que que aconteceu? A notícia ela comenta de duas aquisições. A primeira fala da Realm Metaverse Real Estate, que é uma empresa fundada para gerenciar a compra de espaços digitais nos metaversos. Ela pagou 4,7 milhões de dólares por terrenos em duas plataformas, Sandbox e Decentraland. Beleza. A segunda aquisição foi a Tokens.com, né, que atua com tecnologia de blockchain e comprou um terreno nessa Decentraland por 2,4 milhões de dólares, né? O que acontece? Vamos explicar um pouquinho melhor. A Decentraland e essa The Sandbox são exemplos de metaversos, que são mundos digitais que utilizam a criação de avatares para que pessoas interajam dentro da plataforma. É uma rede social imersiva, ou um jogo que tenta simular a vida real. O tema ficou popularizado agora com o Facebook, que alterou seu nome para Meta, em função da ideia do Zuckerberg de transformar as redes sociais em experiências mais imersivas e o Facebook, ou talvez outro produto, no metaverso, né? Mas essas estão longe de serem as primeiras experiências, viu, pessoal? O conceito surgiu lá em 1999, com a ideia de uma empresa chamada Linden Lab de criar um jogo onde o participante pudesse ter uma segunda vida. E em 2003, esse projeto foi lançado, né, e o nome Second Life. Esse jogo está até hoje, né, rodando. E só um parênteses aqui, né? 99, quando essa ideia surgiu, coincidentemente ou não, foi o ano de lançamento do filme Matrix, beleza? Eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, se você acha ou não, né? Aí fica na sua própria análise. Bom, continuando. No Second Life, né, você cria seu avatar, é uma versão gamer de você, né? E interage online com outras pessoas, realiza compras reais ou virtuais. Faz festas, casamentos, amigos, etc. Enfim, é uma fuga da dura realidade para uma mais suave ficção, vamos dizer assim. As tecnologias atuais, como 5G, realidade virtual, realidade aumentada, elas possibilitarão a esses multiversos, né, essas realidades alternativas, uma cópia mais fiel da realidade, com as pessoas interagindo entre si como se estivessem no mesmo lugar, né? Ao invés de ser um avatar 3D com gráfico meio tosco, né? Você tem realmente uma representação fiel de você ou você pode alterar essa representação. E as oportunidades de negócio também aumentam. O mercado imobiliário digital, entre aspas, por exemplo, pode ser usado para empresas venderem seus produtos através desses multiversos, com lojas em shoppings dentro da própria plataforma, né? Então, a pessoa vai lá, adquire um terreno virtual, ali ela pode fazer propaganda dos seus produtos. Uma pessoa também pode comprar uma casa, realizar eventos, chamar pessoas para reuniões, definição de negócios na vida real dentro do próprio metaverso, né? E times podem realizar reuniões à distância com mais proximidade, né? Algo curioso é que vão existir diversos metaversos, né? Cada um com a sua própria moeda digital, isso é importante, geralmente baseado em blockchain. Então a gente tem o caso, por exemplo, da Ethereum e de outras moedas digitais, né? Ou criptoativos. E claro, todas hoje são cotadas em dólar, né? Então isso é importante salientar também. Saber qual deles vai ser o melhor negócio é um desafio aí para os novos investidores nesse mercado, né? Então, aqui, só para sumarizar, vou dar uma breve opinião, né? Tem alguns pontos bem positivos na implementação desses metaversos, né? Então, por exemplo, no caso da própria BTC, o Yuri chegou a comentar com isso comigo antes da gente entrar aqui no ar, né? A gente pode utilizar a realidade aumentada para melhorar a imersão nas salas de aulas virtuais que a gente tem, né? As aulas ao vivo que a gente tem hoje através da plataforma Zoom, né? A gente pode usar isso como experiência mais imersiva, através de realidade aumentada e realidade virtual. Então, contribui para a experiência de ensino, né? Ainda acho um pouco diferente da experiência ao vivo, né? Mas contribui ainda mais. Por outro lado, né, eu tenho uma certa preocupação com esse movimento, principalmente no que diz respeito às relações humanas e condições mentais. A fuga de uma dura realidade pode parecer um bom caminho, mas a gente já tem muita pesquisa indicando malefícios do uso excessivo de redes sociais, né? E o metaverso seria um fortalecimento de uma rede social, né? Tem malefícios para a saúde mental e também com relação com episódios de depressão e ansiedade, tá? Isso já é fartamente evidenciado através de uma série de pesquisas mundo afora, mostrando que realmente existe essa preocupação. Então, acho que um ponto importante é usar com moderação. E para você que pensa em investir em terrenos virtuais, né, também tem que tomar cuidado com movimentos especulativos e entender que há diversos metaversos, né, e não um só. Então, esse é um ponto importante para você se atentar. E aí, seguindo na esteira aqui dessa discussão, vou chamar a Mayara aqui para comentar uma notícia também do Valor Econômico. Instagram vai lembrar o usuário de fazer uma pausa da rede após certo período online. Então, existe essa preocupação também dentro da empresa Facebook, né, dona do Instagram. E eu queria que a Mayara comentasse um pouco sobre essa atualização aí.
Então, seguindo essa linha que você comentou dos malefícios do uso de redes sociais por tempo prolongado, principalmente nos adolescentes, né, o Facebook, Meta agora, né, estava recebendo várias críticas, principalmente depois que vazaram os documentos internos deles, mostrando que eles sabiam desse malefício, né? Principalmente voltado para os adolescentes. Então, eles trouxeram algumas ferramentas novas aqui. Uma delas é esse Take a Break, que é um recurso que você pode ativar alguns lembretes depois que você já usou o Instagram por 20, 30 minutos. E aí ele lembra você, ó, você já ficou muito tempo online, né? Saia, e aí você faz o que você quiser, mas tem lá o lembrete. Eles estão lançando agora essa ferramenta para Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália, mas a intenção é que o recurso vire global a partir de janeiro. Eles também estão lançando várias coisas aqui voltada para adolescentes. Então, a partir de janeiro, os pais dos adolescentes podem ser notificados toda vez que o adolescente denunciar alguém. O adolescente vai poder excluir já de uma vez vários conteúdos, curtidas ou comentários. As novas contas de adolescentes, a partir de agora, não poderão mais ser marcadas ou mencionadas por contas de perfis que ele não siga. E também os perfis não poderão ser incluídos em Reels Remixes, que são aqueles duetos de Reels, ou em guias. E a partir de março, os pais de adolescentes poderão ver quanto tempo os filhos passam nas redes sociais e também colocar um limite em cima disso, né? Então, o Instagram querendo ter um posicionamento aqui um pouquinho melhor depois dessas duras críticas. E aí, só entrando um pouquinho num conteúdo que a gente cita, tanto em estratégia quanto em marketing, que é o posicionamento da empresa de PR, né? Ou comunicação externa, mas que é aquele posicionamento tradicional muito reativo, de, né, deu alguma coisa errada, eu vou lá e faço alguma coisa para corrigir, eu vou lá e falo sobre o assunto. E o Instagram, né, mas a Meta como um todo, né, estão tendo esse posicionamento super reativo. Então, é criticado, né, na verdade, foi criticado por muito tempo, duras críticas aí, finalmente, fazendo alguma coisa. O comentário aqui é, poxa, seria muito mais legal se ele não esperasse ter essas críticas, ter uma postura um pouco mais proativa para, né, ver que o que ele está fazendo não está tão legal para os consumidores e tentar trazer isso de uma forma diferente. O ponto também aqui é que provavelmente ele vai perder muito share, né? Então, se ele começar a trazer algumas limitações para adolescentes, os adolescentes vão para outras redes sociais e ele vai perder share aqui, assim como o Facebook foi perdendo share também.
Pois é, hein, Ma? Essa é uma preocupação grande aí, porque uma coisa é você posicionar a sua marca, isso é muito importante, a gente fala também nas aulas de estratégia e de marketing, né, sobre posicionamento de marca, alinhamento, valores, dentre outros aspectos que provavelmente podem ser uma preocupação da equipe do Instagram, né, mas o share também é uma preocupação, e tem que ver se plataformas concorrentes, né, ou TikTok, eventualmente, vão ter essa mesma preocupação com construção de marca e como que essa dinâmica vai lidar. Vamos ver e acompanhar esse negócio, porque é uma preocupação grande para o time do Facebook. Bom, vamos seguir para a última notícia, ainda no bloco de tecnologia aqui, para finalizar também o BTC Journal de hoje. Peguei também no Valor Econômico. Pequenos empresários se preparam para a chegada do 5G no Brasil, né? Então, aqui a gente continua falando de tecnologia e a gente falou de alguns públicos aqui nas notícias anteriores. Falamos a AWS, a Amazon e as grandes empresas afetadas, né? O Facebook, metaverso, investidores e imobiliárias digitais, etc., né? Mas agora a gente vê um público também muito grande, né? Responsável aí por 70% dos empregos no Brasil hoje, as pequenas e médias empresas. Yuri, é o seguinte. E aí, como que elas vão se adaptar a essa nova tecnologia?
Não vai ser nada fácil, Habib. De fato, lidar com novas tecnologias, a gente tem que romper o preconceito, pensar metaverso vai ser bom ou vai ser ruim? Não sei, mas eu tenho que conhecer para poder criticar, eu tenho que conhecer para poder usar, ou tenho que conhecer para poder não usar. Então, a gente tem que fazer uma certa reflexão sobre o que a gente quer entender do mundo do futuro. Não sabemos como é que vai ser. Vamos estimar. Mas essa chegada do 5G no Brasil potencializa alguns mercados. Inicialmente, o 5G vai ser implantado nas capitais do Brasil aqui, uma data limite para julho de 2022, e muitas empresas estão se preparando para isso, para melhorar o uso dessa ferramenta, otimizar o acesso e a velocidade que essa ferramenta vai trazer. Estima-se que a velocidade alcançada será de 1 GB por segundo, é cerca de 10 vezes mais rápido ou mais do que o 4G que a gente usa atualmente. Isso só é possível pela baixa latência que o 5G vai ter. O que é latência? É o tempo entre o envio de uma resposta de um acionamento, por exemplo, apertar um botão e aparecer a letra que você apertou ou o código que você apertou na tela. Esse tempo, quanto menor, mais rápido essa ferramenta funciona. Isso é latência. Quanto mais baixa, melhor. Bom, empresas que utilizam, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual, precisam de velocidade. Caso de, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa na internet, os e-commerces, como a gente começou aqui as notícias, né? Abre uma foto de um produto, deixa eu ver como é que ele é. Se demorar para abrir, talvez o tempo e o desejo de comprar vai passar. Se um vídeo demorar para carregar, fala, nossa, até carregar esse vídeo aqui eu não vou assistir. Você se distrai, as redes sociais que a gente acabou de comentar te chamam, um push em alguma coisa, você perde a noção ali, esqueceu de assistir o vídeo, esqueceu de abrir aquela foto, esqueceu de comprar. Isso é muito ruim para as empresas de comércio. Bom, a gente tem algumas empresas trabalhando hoje como a Binóculos, que foi selecionada pelo Cubo do Itaú, que é o nada mais é do que um hub de inovação que fomenta o empreendedorismo tecnológico. E essa empresa, ela apresenta soluções tais quais um óculos que você emerge em algum lugar, por exemplo, num motor, uma pessoa ensinando como é que desmonta e monta o motor de um carro, você consegue emergir nessa sala de maneira 360 graus e consegue observar todos os pontos. Isso só é possível com uma velocidade e qualidade de internet melhor que o 5G vai nos proporcionar. A melhoria, o leque de opções é enorme. Vamos falar aqui de 4 oportunidades. Venda online, acabei de citar aqui fotos carregando mais rápidos e vídeos. Logísticas, transportes automatizados. E aqui uma curiosidade, ontem eu estava embarcando em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, e eu fui despachar minha mala para a viagem que eu estava fazendo, e eu tive a curiosidade, pensando já na nossa pauta aqui, de saber quanto tempo demorava a mala para chegar do guichê, onde você despacha, até dentro da aeronave. E eu pensei, bom, isso tem que demorar menos do que uma hora, porque eu estou despachando a minha mala uma hora antes do voo. O tempo, ok. Mas sabe o que eu descobri? Que são cerca de 5 a 10 quilômetros que uma mala dentro do aeroporto de Guarulhos percorre para chegar no avião. Pensa quão bom vai ser o 5G para esse problema de logística e transporte dentro de um aeroporto, por exemplo. Eu vou poder saber onde a mala está mais rápido, vou ter respostas melhores, respostas mais assertivas e eliminar aí as trocas ou desvios de bagagens que vão para lugares que a gente não quer quando a gente viaja. A terceira melhoria que eu posso citar aqui é na agropecuária, com possibilidade, por exemplo, de estimar o tamanho da safra, o quão qualificada ela vai ser, quanto de retorno eu vou ter numa determinada safra de algum alimento, de algum vegetal. E o quarto e último, e não menos importante, eu fiquei com medo dessa, mas é o caso da medicina. Eu descobri que já há algumas cirurgias que são feitas por pessoas que não estão fisicamente naquele lugar, são as cirurgias por laparoscopia, por vídeo, né? Então, a pessoa tem alguém mexendo em você ali, um aparelho, e uma pessoa numa outra sala fazendo, dando as diretrizes para o aparelho funcionar. Com o 5G, eu não vou estar na sala do lado, eu posso estar em outro país, em outro lugar do mundo, seja lá onde for, o 5G vai me proporcionar assertividade, velocidade e correção nesse tipo de ação. Então, essas são algumas das oportunidades que o 5G vai trazer para a gente e gostaria muito que isso, gostaria muito que fosse implementado corretamente no Brasil. Estou ansioso para usar. O meu celular, às vezes, já pega 5G, eu moro em São Paulo, às vezes eu já fico, nossa, será que está rápido? Não está? Já meço a latência. Estou ansioso para que isso chegue com qualidade e que melhore as nossas relações com IoT, né? Internet das coisas, interligação de sistemas e processos. É isso.
Muito bom. E os pequenos e médios negócios vão ter que se adaptar com todas as dificuldades inerentes, né? Mas isso vai ser necessário para a gente acompanhar todas essas evoluções tecnológicas, né? E esse foi o último, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, eu queria muito agradecer. Má, muito obrigado pela sua participação de novo.
Obrigada, Habib. Obrigada, Yuri. Foi um prazer estar aqui com vocês. E obrigada a todos os ouvintes. Mandar um abraço especial para as turmas do GBP que estão finalizando semana que vem. Tem as últimas aulas comigo de Problem Solving, que é uma aula super legal para a gente poder juntar os conhecimentos das outras matérias na resolução de um problema um pouquinho maior do que às vezes a gente não tem tempo de fazer nas aulas normais, né? Cases muito rápidos. Então, a aula de Problem Solving é super interessante. Então, um abraço, gente. Até semana que vem.
Muito bom, Yuri. Muito obrigado de novo pela participação. Espero vê-lo mais por aqui.
Obrigado a vocês aí por mais um convite. Obrigado aos alunos que pediram minha presença por aqui. Sempre que possível, sempre que minha agenda permitir, eu vou fazer esse BTC com vocês. Obrigado, Mayara, pela primeira vez aqui na bancada do BTC dividindo com você. Da outra vez você não estava. Prazer dividir isso. Fiquem bem e valeu.
Muito obrigado. Obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse, pela paciência. Pequeno lembrete, né? Nossos cursos estão com inscrições abertas. Se dê um presente de Natal esse ano, né? Depois de toda a luta, toda a batalha, dificuldade de 2021, né? E se inscreve no General Business Program, caso você esteja entrando no mercado de trabalho, quer alavancar sua carreira em consultorias estratégicas, mercado financeiro, áreas de negócios. Ou no Strategy and Finance, caso você já seja líder de time, coordenador, gerente, diretor, diretora, e quiser trabalhar ferramentas para melhor tomada de decisão, né? A gente espera vocês com muita vontade de aprender e ensinar em 2022. Bom, a gente não fica por aqui esse ano ainda, né? Tem mais BTC Journal na semana que vem, então nos vemos em breve. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.